Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Bom dia aos vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta reunião, secretário adjunto de Educação, José Luiz, estavam conosco o delegado regional Valeriano. Solicito que a vereadora Zuma Sinello faça a leitura da Bíblia na 1:1. Versículos 2 a 7, a ira e a misericórdia de Deus.
Muito bom dia a todos. Ó Senhor, é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culposo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar a míngua de todos os rios. Desfalecerão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é de Deus é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que esquece da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém.
Solicito que o vereador primeiro secretário, o vereador Marcelo Lemos, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 36 de 2022. Aos 14 dias do mês de junho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 36ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente, José Carlos Zácaro e Zuman Sinello. Deixou de comparecer o vereador Bispo Padovan, conforme empenhos 288 e 289/2022. O presidente, vereador Paulo Canubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, João 6, versículos 35 e 40, Jesus, o pão da vida. Na sequência, o presidente solicitou a terceira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre, número 16/2022, da autoria do vereador Carlos Delgado. Usou a tribuna o senhor Jader dos Santos, representante do Centro de Valorização da Vida, para explanar sobre as atividades do centro. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 88 e 89 de 2022, protocolados sob os números 474 e 480 de 2022, lege. Foram aprovadas as moções números 91 a 97 de 2022, protocoladas respectivamente sob os números 464, 465, 482, 467, 477 e 478 de 2022, lege. Foram aprovados em discussão e votação únicas, parecer número 2 da Comissão de Justiça e Redação, protocolado sob o número 479/2022, lege. Parecer desfavorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 52, dos vereadores Bispo Padovan e Manuela Couto, que cria o bueiro inteligente. O vereador Marcelo Lemos registrou o voto contrário ao parecer desfavorável. 2. Projeto de lei ordinária número 76/2022, protocolado sob o número 408/2022, lege, do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender às necessidades de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. 3. Projeto de lei ordinária número 83, protocolado sob o número 440/2022, lege, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 559.700. Foi aprovada a participação dos vereadores nos convites número 28, protocolado sob o número 471/2022, lege, Do vereador Lege. Matéria expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa. 1. Projeto de lei ordinária número 86, protocolado sob o número 481-2022, do vereador Zácaro, que institui a política de atenção à oncologia pediátrica no âmbito do município de Uruguaiana. Justificativa de ausência parlamentar número 37, protocolada sob o número 470-2022, Lege, do vereador Egídio Carvalho, que encaminha atestado médico para justificativa de faltas. Justificativa de ausência número 38, protocolado sob o número 481-2022, da vereadora Fumagalli, que encaminha a justificativa no período de 6 a 10 de 6 de 2022. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 7, protocolado sob o número 473-2022, Lege. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 5253, protocolado sob os números 469 e 471 de 2022, Lege. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 120-2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios número 394 a 397-2022 e ofício número 87 da Comissão Especial de Revisão Legal. Utilizou o período de comunicações, vereador Carlos Delgado. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Ber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbati Figa, aos 14 dias do mês de junho de 2022. Venci data, senhor presidente.
Feita a leitura da ata da reunião anterior, a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos para o requerimento de tribuna livre.
Requerimento de tribuna livre número 15/2022. Origem mesa diretora. Uruguaiana, 8 de junho de 2022. Excelentíssimos senhores vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo, vem por intermédio desta requerer o espaço de tribuna livre ao servidor Ricardo Simas, diretor da Escola do Legislativo, para falar sobre as atividades da escola que completa 5 anos no dia 19 de junho do corrente. A tribuna será utilizada na reunião ordinária do dia 21 de junho. Justificamos o presente para que sejam apresentadas as atividades desenvolvidas e a realização de prestação de contas pelos 5 anos de serviços prestados nesta Casa Legislativa. Signatários, membros da mesa diretora.
Neste momento, convido o servidor desta casa, Ricardo Simas, a ocupar a tribuna. Antes do Ricardo Simas se manifestar, passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos, que é o presidente da Escola Legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores. E deixar o registro dessa data tão importante para não só para a Câmara de Vereadores, mas para a comunidade uruguaienense. A nossa Escola do Legislativo, a qual eu tenho a honra de ter sido nomeado presidente neste ano e tem a direção do professor Ricardo Simas, é uma das escolas de legislativo com maior representação do nosso país, do Brasil. É uma escola modelo, sendo utilizada como exemplo para a criação de outras escolas. Então é um motivo de orgulho, não só para a Câmara de Vereadores, mas também para a Uruguaiana. E nesses 5 anos de história, tem feito um trabalho de excepcional utilidade pública, levando conhecimento, compreensão da coisa pública para os mais diversos segmentos, para as mais diversas faixas etárias, apresentando assim um pouco do debate democrático, debate orçamentário e tantas outras nuances que envolvem a nossa organização social. Quero deixar registrado o cumprimento ao professor Simas pela luta que dispõe e dizer que da nossa parte é muito gratificante vermos um trabalho tão profícuo dando frutos. Parabéns pelos 5 anos da Escola do Legislativo Homero Tarragó, parabéns professor Simas, parabéns Câmara da Uruguaiana, parabéns comunidade uruguaianense. Obrigado.
Senhoras e senhores, presidente Carlos Delgado, presidente da Escola do Legislativo Marcelo Lemos, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, vereadores, vereadoras, colegas que nos prestigiam aqui neste momento, é uma enorme alegria comemorar esta data que, domingo último, dia 19 de junho, a Escola do Legislativo completou 5 anos de existência. Ainda há pouco nós conversávamos e dizíamos que parece que foi ontem, recém começou. E 5 anos já temos muitas atividades realizadas, como bem salientou o presidente Marcelo. Já temos o nome alcançando níveis regionais, estaduais e nível nacional. A Escola do Legislativo hoje, ela é referência não só para o nosso estado, como também para o país. Nestes 5 anos, nós, representando a Câmara Municipal de Uruguaiana, participamos da formação da rede de escolas de governo do estado do Rio Grande do Sul. Essa rede foi formada pelo Tribunal de Contas, foi idealizada pelo Tribunal de Contas do estado e congrega escolas de governo, ou seja, de legislativo, de executivo e outros órgãos públicos, que cumprem com o que determina o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vou frisar que cumprem, porque o artigo 39 da Constituição Federal diz que os órgãos públicos devem, é dever dos órgãos públicos, manter em suas estruturas escolas de gestão, escolas de governo. E em 2017, quando a Câmara Municipal de Uruguaiana, na gestão do então presidente vereador Fernando Tarragó, hoje vice-prefeito, criou a Escola do Legislativo, nós éramos a 6ª escola do Rio Grande do Sul. Hoje, já temos 21 escolas criadas no Rio Grande do Sul e muitas delas, vereador Marcelo, baseadas no trabalho da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. Neste último ano, 2021, nós fomos convidados a participar da Direção Nacional da ABEL, ABEL, Associação Brasileira de Escolas de Legislativos. E eu concorri ao cargo de diretor da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E fomos eleitos para esse cargo. E, desde então, as escolas no Rio Grande do Sul passaram de 6 para mais de 20. São 21, 22 que está formando. São Gabriel, Alegrete, Santa Maria, Santa Rosa, Iraí, todos vieram buscar o exemplo, as informações junto à Escola de Uruguaiana. Recentemente, nós participamos do Encontro Nacional da ABEL. Eu disse recentemente, servidora Cláudia e eu estivemos presentes em Belo Horizonte, representando a Câmara de Uruguaiana, e lá foi possível constatar que Uruguaiana faz parte do mapa de escolas de governo do país, porque nós verificamos que o nome Uruguaiana não era o nome Ricardo Simas, não era o nome Escola Dr. Homero Tarragó, era o nome Câmara de Uruguaiana. Ah, vocês é que são da Câmara de Uruguaiana? Ah, a Câmara de Uruguaiana do Rio Grande do Sul está aí? Ah, o trabalho da Câmara de Uruguaiana? E isso nos envaidece, nos engrandece e enaltece o nome desta casa. Logo a seguir, participei do primeiro encontro de escolas de governo do Rio Grande do Sul na cidade de Novo Hamburgo, um evento que foi totalmente organizado pela região sul da ABEL, ou seja, esta casa representada, pela rede de escolas de governo do Rio Grande do Sul, aquele órgão que eu falei, criado pelo Tribunal de Contas, e do qual nós somos gestores, em conjunto, com apoio da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. E apresentamos as atividades desenvolvidas pela Escola de Uruguaiana, que fez tremendo sucesso. tanto nos trabalhos e nas conversas em Belo Horizonte, quanto aqui em Novo Hamburgo, e eu trouxe para vocês para fazer um resumo assim. Eu sei que o Simas gosta de um microfone, eu não me prolongarei muito. A Escola do Legislativo, ela está baseada em três pilares, em três áreas de atuação. A primeira área é a área de capacitação interna, que serve para trazer os cursos, a formação para o nosso quadro. E o nosso quadro é todos. É o servidor que acabou de entrar, é o estagiário, é o assessor de vereador, o chefe de gabinete, o próprio parlamentar, que quando chega a esta casa, recebe, em sua primeira capacitação, curso de noções sobre o processo legislativo, tramitação nas comissões, e a gente ensina a utilizar o sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL, ou SAPL, que é o nosso menina dos olhos dourados, a nossa ferramenta gratuita que permite que o cidadão consiga acompanhar o trabalho legislativo de forma online, remota. Bom, outro item da capacitação interna e que é destaque é o nosso programa de capacitação de estagiários, que já tem mais de 10 anos, a escola tem 5, ele já existia antes, a escola passou a coordenar esse programa. Os nossos estagiários, eles participam de atividades para que ao sair daqui desta casa, não fiquem apenas com conhecimento do seu setor. Então, eles recebem várias outras palestras que os capacitarão para a vida e para a sua atividade acadêmica ou escolar. A segunda área de atuação é a área de formação de cidadania. E nesta área, nós buscamos aproximar o poder legislativo da sociedade. Buscamos aproximar, abrir as portas da Câmara para que o cidadão conheça, de forma mais a miúde, o trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares. Para que o cidadão entenda qual é a diferença entre legislativo e executivo. Quem faz o quê e a obrigação de quem fazer, de quem fiscalizar, de quem legislar. Nesta formação de cidadania, nós desenvolvemos diversas palestras, mas o nosso destaque é o programa Visite a Câmara, que desde o início da escola, em 2017, está em funcionamento. Parou apenas na pandemia e já retomamos as atividades, que são muito utilizadas pelas escolas do município. Todas as escolas, quer sejam municipais, estaduais ou particulares, elas fazem visitas ao nosso poder, recebem aqui uma pequena palestra explicativa do funcionamento da casa e do papel do vereador, e depois fazem um pequeno encenação de como tramita um projeto de lei. E eles discutem, eles recebem uma ideia, uma proposta, e eles discutem quem é a favor, quem é contra esta proposta. E isto é muito enriquecedor. Eu falei que temos outras, ciclo de palestras jurídicas, nós realizamos todos os anos. Projeto Mãos que Falam, que é o curso de Libras, capacitando servidores do Legislativo, do Executivo e da comunidade. Por isso está aqui e também poderia estar na capacitação interna. Entre outras, cursos tantos que a nossa escola realiza. Nossa terceira área de atuação da Escola do Legislativo, desenvolvimento institucional, cultural, integração e pesquisa. Nós começamos esta área a funcionar, a desenvolvê-la, durante a pandemia, quando realizamos um trabalho com os nossos estagiários de pesquisa sobre a história, a biografia dos nossos ex-presidentes. Chegou um dia, um cidadão aqui na frente apontou para um quadro e perguntou: quem é este? E nós Eu estava ali assim e digo assim, este chama-se Dalton Rosas. Mas quem ele foi? Foi presidente da Câmara, vereador. Mas e o que ele fazia? Ai, e eu não sabia mais informações, eu só sabia que era um ex-vereador, né? E que era um ex-presidente. E nós começamos então a resgatar esta história. Começamos então a buscar. E dentro deste resgate, né, que os estagiários começaram a fazer a pesquisa, que começou com a história dos ex-presidentes, né, nós passamos a buscar também ex-vereadores. E estamos, né, buscando de forma que a gente consiga traçar a história geral. Né. E surgiu o programa Rodas de Conversas, com o tema Histórias Políticas de Uruguaiana. E faço aqui um parênteses, Marcelo, porque está chegando o professor Oswaldo Michelena, nosso querido amigo. Uma salva de palmas ao professor Oswaldo, ex-vereador desta casa. Uhum. Vereador Oswaldo foi um dos nossos entrevistados, né, que nos brindou com histórias, né, da época em que foi vereador, da época em que esteve aqui nesse parlamento e aqui sentado nestas cadeiras. Vereador, tudo bem? Bom, quinta-feira, né, lembrando o Marcelo, eu ia colocar lá mais ao final, quinta-feira, mas tranquilo, né, quinta-feira, nós já temos mais uma rodada de conversas, uma roda de conversas, e este ano nós abrimos a roda de conversa, né, que será Histórias Políticas de Uruguaiana no rádio. Né? E nós iniciamos esta roda de conversa, né, com o vereador Egídio Carvalho e o ex-vereador Rafael Garcês, quinta-feira, às 18h30, aqui no plenário da casa. Né? Nós teremos, então, a primeira roda de conversa, Histórias no Rádio. E eu aproveito já aqui, de público, presença do Chico Alves, para convidá-lo a fazer parte das nossas rodas. Seu nome está na nossa lista, mas já que está em nossa plateia, é nosso convidado para compor uma próxima rodada de conversa, Histórias do Rádio. Quanta história deve ter, hein, Chico? Mas, bom, outra coisa que chamou atenção nestes encontros e que elevou o nome é a participação e apoio dos nossos parlamentares dentro da Escola do Legislativo. Nós temos ali só um exemplo do vereador Irani falando ao projeto Bombeiro Mirim e apresentando a nossa cartilha, a cartilha Aventuras Políticas de Ramiro. Essa é uma cartilha que será reeditada este ano, né, para ser distribuída. Ela foi feita em 2009 e foi distribuída nas escolas de Uruguaiana. E nós estamos reeditando, né? Apresentamos essa cartilha em Belo Horizonte e em Novo Hamburgo e possivelmente, vereador Marcelo, iremos concorrer ao Prêmio Abel no final do ano, né? Com a cartilha e com o programa Rodas de Conversas. Nós inscrevemos as duas ações da Câmara da Escola do Legislativo de Uruguaiana, para concorrer ao Prêmio Abel ao final do ano. Espero que, né, estejamos junto lá, vereador Marcelo, nesta vitória. 2019, uma palestra do vereador Fernando Tarragô na Escola Elisa Valls sobre orçamento. Aqui nós temos, neste ano, o vereador Marcelo Lemos e o vereador Celso Duarte explanando aos nossos estagiários e à comunidade. Né? E isto chamou a atenção porque, em geral, as escolas do Brasil inteiro, elas trabalham com o projeto Vereador Mirim e focam-se muito nisso. E isso chamou a atenção que aqui em Uruguaiana a gente agrega os vereadores à escola. Os vereadores fazem parte e apoiam o nosso trabalho. Nós já conversamos com os nossos parlamentares e já temos uma série de palestras, né, programadas para as próximos, até o final do ano. Né? Então, toda sexta-feira, uma sexta-feira sim, uma não, nós temos uma atividade com os nossos estagiários. Esta sexta-feira, vereadora Márcia Fumagalli irá falar sobre causa animal, às 11 horas, aqui no plenário do Poder Legislativo, e é aberto ao público. Então, todos aqueles que queiram vir assistir são nossos convidados. Além destas atividades já realizadas para pela nossa escola, nós estamos programando, então, ali, Egídio Carvalho e Carlos Garcias, como falei, nesta quinta-feira, às 18h30. Edson Rebeslo e Cialbeste já confirmaram. Chico Alves acabou de confirmar a presença, né? E aí nós vamos organizar. Temos para o mês que vem uma palestra do Senado com o professor Luiz Fernando Machado sobre o processo legislativo e uma palestra do Conselho Regional de Administração sobre gestão de pessoas, né? E também para o mês de agosto já estamos organizando, conjunto com o gabinete do vereador Clemente, o ciclo de debates sobre enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos, que será durante todo o mês de agosto, né? Em datas específicas, iremos passar esse calendário todo para vocês. Então, essas são atividades que a nossa Escola do Legislativo tem realizado, né? E que futuramente irá realizar. Tudo isso só é possível, né? Porque o CIMAS tem o apoio dos colegas desta casa, a quem eu agradeço muito, todos, né? Ou seja, estando aqui presencialmente, quando a gente realiza um evento, né? Luana, Madalena, Cláudia, Érica, estão sempre, Nélida, né? Sempre aqui assim, juntos, né? Ou seja, dando apoio, né? Na parte de informática, ou na parte de material, ou sugestão, né? Estão todos sempre com a gente. Para comemorar o nosso 5 anos de escola, né? Estes ali são alguns dos canais: e-mail, página, Facebook, Instagram, YouTube. O nosso estagiário, Thiago, que é estagiário da escola hoje, está preparando um YouTube específico para a escola, né? Obrigado, Thiago, pelo apoio, né? Mas, para comemorarmos os 5 anos da escola, nós estamos lançando o site da Escola do Legislativo dentro do site da Câmara. Nós passamos um período aí coletando informações e colocando, e este é apenas o start inicial. Então, se vocês, ao entrarem na página da Câmara, tem o link à direita, o banner, e tem aqui à esquerda, no institucional, Escola do Legislativo, em um breve histórico da escola, né? Nós temos ali assim a equipe que compõe a escola, as regras para a equipe, nosso presidente, diretor da escola, um pouquinho mais abaixo, nosso estagiário, né? Sobe de novo, Cláudia. Legislação que permite criar a Escola do Legislativo e, como eu falei, artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Este é o que nos ampara. Este é o que diz que é dever das casas possuírem uma escola de governo. E, além disso, as leis locais, as leis municipais. Um pequeno resumo dos programas que já a escola desenvolve e que já citei ele assim. Então, o programa de capacitação de estagiários, programa Visite a Câmara, com fotos de algumas das escolas que já passaram por esta casa: Escola Cabo Luiz Quevedo, Marília Sanchotene, Oswaldo Cruz, Castelo Branco, Instituto União e Colégio do Horto. Como eu disse, é aberto a todos. Uhum. Programa Rodas de Conversas, e ali nós temos no programa Rodas de Conversas, né, um pequeno motivação do que gerou esse encontro, e aqui as pessoas que já participaram do nosso encontro Rodas de Conversas. Né? O senhor Oswaldo, que nos prestigia hoje aqui, né? Encontra-se aqui, né? Na foto. Além dos programas realizados, os cursos de capacitação que a escola mantém periodicamente. Curso de SAPL, né? Que é... nós tivemos aqui uma turma interna e aqui uma turma para a comunidade. Vocês clicando na foto, ela amplia, vocês podem visualizar quem são as pessoas que estão assistindo ali assim. Uhum. Esse aqui foi um curso de SAPL para vereadores e para a prefeitura, o executivo William, né? William estava presente neste curso. Essa segunda ali assim foi um curso feito para a comunidade, os presidentes de bairros estiveram presentes, processo legislativo para nossa casa, nossos estagiários e para a prefeitura também, né, para que os setores da prefeitura, e os cursos de capacitação interna que normalmente realizamos em parceria com Interleges, com ENAP, ESAP, CRA, são alguns dos entidades que a escola já possui convênio. Câmara de Guaíba, nós fizemos um curso aqui sobre emendas impositivas em parceria com eles. Câmara de Pouso Alegre, lá de Minas Gerais, tem uma parceria com a nossa casa também, né? Isso são algumas das atividades realizadas pela nossa escola. Além disso, a parte ali do Fale Conosco, e-mail para vocês entrarem em contato. Quem foi Homero Tarragó e por que que Homero Tarragó é homenageado, leva o nome da nossa escola, né? E dois motivos. Um, foi o vereador que mais tempo exerceu a presidência desta casa, 6 anos. Dois, quando foi prefeito, construiu duas escolas. Uma delas, o Colégio Rui Barbosa, que ainda funciona até hoje, né? E por último, olha assim, temos um canal de divulgação, onde nós colocamos alguns vídeos, né, educativos, né, como receber e-mail da tramitação de um projeto, como acompanhar o trabalho de um vereador, né, são vídeos criados pelo nosso departamento de imprensa, pela Luana e pela Madalena, né, que ensinam como o nosso cidadão pode acompanhar o trabalho do Legislativo. Bom, este é o start, é a parte inicial do nosso site, depois nós vamos melhorando, né? Só se pode melhorar o que já existe. Eu espero não ter me delongado muito, presidente Delgado, presidente Marcelo, vereadores, né? Mas este é um resumo muito rápido de 5 anos de nossas atividades à frente da escola e que temos certeza, né? O nome de Uruguaiana figura hoje no aspecto estadual e nacional. Eu vou apenas fazer a leitura de uma mensagem que recebi do presidente nacional da ABEL, em que destaca exatamente isso. Dr. Flório Madruga, presidente da ABEL, diz assim: vi essa escola nascer, estive em sua instalação e acompanho sua trajetória nestes 5 anos. Tornou-se uma referência nacional pela gestão proativa de seu diretor Ricardo Simas e o apoio que tem dos vereadores da Câmara Municipal de Uruguaiana. Recebam, portanto, os cumprimentos da ABEL. Com isso, encerro meu pronunciamento, agradecendo a todos.
Neste momento, interrompemos a nossa reunião para fazermos um registro com o professor Simas. Passamos neste momento para a ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Marcelo Lemos que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 17/2022, protocolo 488/2022, vereador Carlos Delgado. Solicito o espaço de Tribuna Livre à senhora Maria Helena Machado, secretária municipal de Educação, para explanar sobre o trabalho da rede municipal de ensino na condução da recuperação da aprendizagem dos alunos após 2 anos sem atividade presencial. Requerimento de Tribuna Livre número 18/2022, protocolo 494/2022, vereador Azul Mancinello, solicita o espaço de Tribuna Livre para a ATAPUR, Associação de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, para abordar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Requerimento número 90/2022, protocolo 483/2022, vereador Clemente, solicita ao Legislativo a realização de ciclo de debates sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana.
Peço a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, que preside os trabalhos nesta manhã. Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, plenário, parte da nossa comunidade que está aqui acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores, servidores da casa. Há pouco nós vimos aí o nosso servidor aqui do Poder Legislativo, estava falando sobre a escola do Legislativo, o trabalho realizado ao longo desses 5 anos, e dentro ainda do trabalho, da proposta que o funcionário Simas coloca aí, que seriam desenvolvidos pela escola do Legislativo, nós temos hoje aqui a nossa proposta, e é disso que ele estava falando, do nosso ciclo de debates no mês de agosto. Todo mês de agosto, tendo em vista e considerando duas leis de nossa autoria aqui no Poder Legislativo, leis que vigem no município de Uruguaiana, que é a lei municipal da Semana Maria da Penha, que é um trabalho realizado no município dentro da rede municipal de ensino, destacando e discutindo, debatendo, levando informações sobre a violência contra a mulher. Isso tem uma proposta que foi aprovada aqui, hoje lei no município de Uruguaiana, da Semana Municipal Maria da Penha, que a proposta é de promover debates, discutir essas ações também na educação, aproveitando a educação municipal, e por isso o ciclo de debates traz ela toda ela no mês de agosto. E também no mês de agosto nós temos a nossa lei municipal, que é o Quebrando o Silêncio, que é outro instrumento também de discussão, de debate com a sociedade, também na rede de ensino, mas também em setores da sociedade, que se discute muito a violência doméstica, violência essa contra idosos, violência contra crianças, violência também contra mulheres, e que esse instrumento partiu de um segmento religioso, onde vimos esse trabalho e transformamos ela numa lei municipal, e que isso tem funcionado no ambiente da educação municipal. Aproveitando todo esse conjunto de medidas, nós então, no mês de agosto desse ano, vamos promover isso, que é esta a proposta destas leis, é trazer e fomentar mais presente esses debates dessas questões, para que a Câmara de Vereadores também, com a escola do Legislativo, faça parte desta nossa proposta. Então teremos aqui, nas segundas-feiras, na tarde, neste ano, o mês de agosto, conta com 5 segundas-feiras, e teremos aí a presença do Ministério Público, da Delegacia Especializada da Polícia Civil, que faz esse trabalho, do Conselho Tutelar, dos agentes de segurança, tanto da Brigada Militar, da Guarda Municipal, que fazem esse trabalho mais presente em relação à violência, seja ela doméstica ou mesmo contra a mulher. Então, tudo isso entendemos nós que é um momento muito importante para todos, e todos podem fazer parte, obviamente, desse momento, e será desenvolvido no mês de agosto, norteados, baseados pelas duas leis que aprovamos aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente. Nesse ato, vereador Carlos Delgado, nobre vereadora, nobres vereadores, público nos acompanha. Quero cumprimentar o amigo empresário Guga Motos, que se encontra hoje conosco. Vereador Clemente, quero lhe cumprimentar pelo requerimento, muito importante, sabendo que os índices de violência contra a mulher e violência doméstica aumentaram, os índices estão bastante altos, e dizer que nos somamos e gostaríamos muito de fazer parte desse ciclo de debate, de conversas, a qual sou autora da Lei Agosto Lilás, e também um X vermelho na palma da mão, que é um gesto silencioso das mulheres pedirem socorro quanto à agressão de seus companheiros, seja quem for o agressor. Também dizer que foi uma indicação nossa, o CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, juntamente com o governo municipal Rony Mello, Secretaria de Ação Social. E não vamos parar, vereador, vamos nos somar e fazer com que esses debates venham diminuir ou, quem sabe, até cessar as agressões contra as mulheres, também os idosos. Esse mês de junho, nós temos uma lei que se chama Junho Violeta, que é também a conscientização da agressão contra os idosos. Então, quero deixar aqui o nosso registro, agradecimento, e que estamos nos somando a estes debates, e temos que, sim, comunidade uruguaianense, ter políticas públicas de combate à violência, seja qual for, ao idoso, à criança ou mulheres também. Obrigada.
Obrigado, vereadora Zuma. Seguimos na leitura do requerimento 91.
Requerimento 91, protocolo 493-22. Vereador Clemente, solicita envio de correspondência ao Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Fiscalização de Contrato ao Ministério Público Estadual e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados ao Rio Grande do Sul, AGERGS, para apuração de cobrança indevida da tarifa de esgoto na rua Bento Gonçalves, por parte da concessionária BRK Ambiental.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, o tema que é mais do que recorrente nesses últimos tempos aqui em Uruguaiana. Eu sempre registro de que a nossa discussão, que começou lá no ano de 2009, e é preciso registrar isso sempre, porque senão tem algumas pessoas que parece que esqueceram daquele momento. Em 2009, dia 3 de fevereiro de 2009, foi quando esta casa aqui aprovou aquela desgraça para a população de Uruguaiana, que foi a concessão dessa prestação de serviço, essa malfadada prestação de serviço de coleta de esgoto e fornecimento de água potável aqui no município, nos termos do contrato em que se apresentava e da política tarifária apresentada para a população. É por isso que eu grifo isso, malfadado contrato, malfadada política tarifária, onde mentiram para a população que a água seria 14% mais barata, vereadora Márcia. Nunca foi, privatizaram a água em Uruguaiana, nunca foi. Mentiram para a população que universalizou o sistema de esgotamento cloacal em 5 anos, e eu disse que não iam fazer. Você vai 13 anos e o mentiroso lá naquela época era eu. Eu que era inimigo de Uruguaiana, eu que queria matar criancinhas, que disse que o esgoto é o maior indicador da morte de crianças, né? Mas, na verdade, tem outros fatores, e não contaram isso para a população. Eu me lembro que nessa casa aqui, várias pessoas com cartazes dizendo que era a oitava maravilha do mundo, acompanhando o insano prefeito da época. Foram para o calçadão fazer uma passeata de faixas, sem saber o valor, inclusive, do material que aquela faixa era feita, porque tinha pessoas que carregavam aquelas faixas que nem sabiam quanto custava uma faixa daquelas, que não tinham dinheiro para confeccionar uma faixa daquela qualidade. Por que estou falando isso? Porque mais uma vez eu fui na residência de um cidadão, de uma cidadã uruguaianense, que está apavorada. Ela só não está, o senhor daquela casa, com os cabelos arrepiados, porque é que nem nós, assim, já não tem cabelo na cabeça, de tanto se incomodar com isso. Aí o que acontece? O absurdo da cobrança, de novo, de esgotamento cloacal, mas nem rede não tem para esgotar, e querem cobrar, e já estão cobrando daquela senhora. E o pior, disseram para ela, porque ela tem os mesmos problemas que outros, porque a residência é mais baixa, que ela deve instalar uma bomba de sucção na sua casa. Mas olha só, além de fazerem o péssimo serviço, ainda querem impor à população, né, essas pessoas que não têm muitas vezes dinheiro para subsistência diária, querem impor, e já cobram, obviamente, de que paguem um valor absurdo. E para muita gente isso é fantástico, sabe por quê? Porque a AGERGS, que tem que fiscalizar aqui em Uruguaiana esse serviço, vou dizer mais uma vez, nunca botou os pés aqui. Botou os pés aqui para assinar o contrato para ganhar 2% do que se arrecada. Isso é fantástico. sentado a bunda lá em Porto Alegre, nas cadeiras, ganhando 2% dos miseráveis que somos nós de Uruguaiana. E tem que dizer assim para todo mundo entender, senão não vão entender. É um absurdo o que acontece em Uruguaiana em relação a essa questão do esgotamento cloacal. Ora, bote uma bomba de sucção na sua casa. Mas olha esse absurdo. Isso é de se indignar. Já falei, vereador Padovan, inúmeras vezes, Vossa Excelência sabe disso. Eu não vou ficar quieto aqui olhando como se nada tivesse acontecendo. Que para quem convém é bom ficar quieto. Para mim não convém. Nunca fiz parte de nenhum outro instrumento que não fosse discutir e dizer que isso tudo ia acontecer. Nós esperamos. Agora, outro dia, saíram correndo, passaram um fim de semana inteiro abrindo buraco lá no bairro Santo Inácio, porque lá estavam tomando banho, e não sei se ainda continuam, de balde. Enchiam os baldes d'água, até numa sanga que tem ali perto, me disseram, para ir tomar banho. Mas olha esse absurdo. E aí, qual é a orientação? Botem uma bomba de sucção na casa para tirar o esgoto. Bomba, acho que tem que botar em outro lugar. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento 92.
Requerimento 92, protocolo 496/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Solicita informações referente à atualização cadastral dos clientes correntistas da agência Banrisul Uruguaiana. Encaminhando ofício à agência Banrisul Uruguaiana, superintendência do Banrisul em Porto Alegre e Banco Central do Brasil em Brasília.
Os requerimentos de tribuna livre e os requerimentos... Antes, desculpa, pergunto aos vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos de tribuna livre e os requerimentos estão em discussão. Não havendo mais ninguém que queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para as indicações.
Indicação número 36/2022, protocolo 486/2022, vereador Carlos Delgado. Indica ao executivo a criação de Memorial da Califórnia da Canção Nativa. Indicação número 37, protocolo 487/2022, elege vereador Carlos Delgado. Indica ao executivo a criação de Memorial do Carnaval de Uruguaiana.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Passamos para as moções.
Moção número 98, protocolo 484/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Antônio Flores. Moção número 99, protocolo 485/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar aos familiares da senhora Lélia Terezinha Mangeló Siqueira. Moção número 100/2022, protocolo 495/2022, vereador Egídio Carvalho. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Rosa Nelly Giorgio de Lima e Silva. Moção número 101/2022, protocolo 497/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor em razão aos 28 anos da empresa Guga Motos. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Que grata satisfação, em meio a tantas moções de pesar, uma moção de louvor ao querido amigo Guga, que nos acompanha aqui no plenário, também a sua esposa Elanir, que nos acompanha aqui. O Guga que completa, foi sábado, né? Completou sábado 28 anos de atuação uruguaiana, 28 anos com seu empreendimento, gerando emprego, renda, trabalho aos uruguaianenses, sendo pioneiro no setor. Então, nada mais justo do que a Câmara de Vereadores, de forma simbólica, homenagear quem tanto contribui com o desenvolvimento da nossa terra. Nós temos o certificado aqui, gostaria, com a anuência dos colegas, que nós pudéssemos fazer a entrega ao Guga, proprietário da Guga Moto Peças, pelos seus reconhecimentos aos 28 anos de crença em Uruguaiana, 28 anos de trabalho 28 anos de luta pelo nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Moção 102, protocolo 498, Lege, vereador Marcelo Lemos, moção de congratulações e louvor em razão dos 29 anos da empresa Eletroeste Uruguaiana.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana se associa.
Todas as bancadas, então, se associam às moções. Neste momento, interrompemos a nossa reunião para fazermos um registro com o Guga e a sua esposa. Voltamos, então, à nossa reunião. Passamos, então, para em discussão e votações únicas, projeto de lei ordinária número 80.
Projeto de lei ordinária número 80, protocolo 435-2022, Lege, Poder Executivo, altera o anexo 3 da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Projeto de lei ordinária número 80, protocolo 435-2022, parecer, Comissão de Justiça e Redação, relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 80-2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 435-2022, que altera o anexo 3 da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, a Lei nº 5.322 de 2021 atentou para as contratações que decorrem da necessidade da formação de equipe técnica com a presença destes profissionais para mobilizar, por meio de informação, divulgação e sensibilização dos usuários do Serviço de Assistência Social, preferencialmente de maneira que possa encaminhá-los para cursos e projetos de formação, qualificação profissional e demais ações de inclusão produtiva, a partir da orientação e planejamento de atividades visando sua inserção no mundo do trabalho. Desta maneira, ao colocar em prática as atividades das equipes multiprofissionais, a CEMED constatou a disparidade com relação ao número de vagas entre profissionais de serviço social, com um total de 6 vagas de 20 horas, e de profissionais de psicologia, com um total de 10 vagas, com as mesmas 20 horas. Portanto, diante da demanda da rede pública de educação básica, e mais amplamente na política de educação, que está no bojo da garantia e acesso aos direitos sociais, como direito do cidadão e dever do Estado, torna-se necessária a ampliação da carga horária dos assistentes sociais, passando de 20 para 30 horas semanais, e do respectivo vencimento básico de R$ 2.020,39 para R$ 3.030,58, de maneira que se possa equilibrar a atuação entre assistência social e psicologia na composição das equipes multiprofissionais no contexto da rede municipal de ensino. Do ponto de vista jurídico e de conformidade com os relatos, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 20 de junho de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinário número 80-2022, que altera o anexo 3 da lei número 5.322, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se que, no observar da prática nas atividades das equipes multiprofissionais da CEMED, constatou-se a disparidade com relação ao número de vagas entre profissionais de serviço social, com um total de 6 vagas de 20 horas, e de profissionais de psicologia, com um total de 10 vagas com as mesmas 20 horas. Portanto, diante da demanda da rede pública de educação básica, e primando pela garantia e acesso aos direitos sociais como direito do cidadão e dever do Estado, torna-se necessária a ampliação da carga horária dos assistentes sociais, passando de 20 para 30 horas semanais, e do respectivo vencimento básico. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de junho de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Clemente. Da análise, chegou a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 80/2022, protocolo CMU 0435 de 2 de junho de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.322 de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a contratação de assistentes sociais e psicólogos por tempo determinado para atender necessidades e prioridades definidas pela política de educação por meio de equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Inicialmente, o relator destaca a relevância da proposição contida no projeto de lei número 80, uma vez que demonstra o compromisso e a sensibilidade do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana com atendimento às necessidades das escolas municipais e a necessidade da garantia de atendimento aos estudantes de nossas escolas municipais. É necessário recordar que, com o advento da Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, ocorreu por parte do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana a necessidade da garantia de profissionais das áreas de assistência social e psicologia para o atendimento às necessidades da rede pública municipal. Artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Lei Federal 13.935/2019, transcritos no relatório. É necessário mencionar que, na justificativa do projeto de lei número 80/2022, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma e reconhece a necessidade da ampliação da carga horária dos assistentes sociais, uma vez que constatou a disparidade com relação ao número de vagas entre profissionais de serviço social, com um total de 6 vagas de 20 horas, e de profissionais de psicologia, com um total de 10 vagas com as mesmas 20 horas. O relator destaca, portanto, abre aspas, torna-se necessária a ampliação da carga horária dos assistentes sociais, passando de 20 para 30 horas semanais, fecha aspas, a fim de que as equipes multiprofissionais compostas por psicólogos e assistentes sociais consigam atender as demandas e as necessidades das escolas municipais e prestar um atendimento e um acompanhamento de qualidade aos estudantes uruguaienses. Além disso, percebe-se que a proposição contida no projeto de lei número 80/2022, da autoria do Poder Executivo Municipal da Uruguaiana, está em sintonia com as determinações da Lei Federal número 13.935 de 2019 e atende ao interesse público. Em razão do claro atendimento ao interesse público e da sintonia com as determinações contidas na Lei Federal, o relator manifesta parecer favorável ao projeto de lei número 80, de autoria do Poder Executivo Municipal. Uruguaiana, em 20 de junho de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT, signatários demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei ordinária número 80 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação única. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 80 está aprovado. Passamos para a lei ordinária número 82, leitura do seu parecer.
Projeto de lei número 82/2022, protocolo 439/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relatora vereadora Zuma Cinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 82/2022, protocolado nesta casa sob o número 439/2022, de proposição do Poder Executivo, que inclui programa e ação e alteração do PPA 2022-2025 e na LDO 2022, de que tratam as leis número 5.299 e 5.300, de 11 de novembro de 2021. A presente proposta pretende incluir ação programa e ação, e alterar a ação no PPA 2022-2025 e na LDO 2022, permitindo a execução dos programas 4209 e 4114. Os respectivos programas visam modernizar e qualificar a gestão tributária e administrativa e envolver os representantes sociais para a discussão de políticas públicas para a manutenção dos conselhos de assistência ao idoso e aos portadores de deficiência. Salientamos a importância das ações supracitadas para a comunidade e para atender com melhor qualidade serviços tributários dos setores administrativos do Poder Executivo, bem como os serviços assistenciais desenvolvidos pelos conselhos. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Dessa maneira, eu apresento parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 20 de junho de 2022, vereadora Zuma Sinello, relatora. Signatários, demais membros da comissão.
Do projeto de lei número 82, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 82 está aprovado. Passamos para a leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 84.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 84. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 84 de 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 441 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$3.388.489. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente projeto, verificamos que a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas. Tem um aqui já. A. No projeto PMAT BNDS, na funcional, cadastro imobiliário e ou imobiliário multifinalitário, na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação 4725, fonte de recurso 1125 PMAT, e na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação 4726, fonte de recurso 0001 livre, para abertura do programa PMAT e continuidade à sua execução. B. Do Fundo Municipal de Turismo na Funcional, desenvolver ações de apoio ao turismo na categoria econômica de diária civil 4719, na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção 4720, e na categoria econômica de indenizações e restituições 4721, todas da fonte de recurso livre 0001 livre. Valores para atender despesas com diversos eventos já agendados para o segundo semestre do presente ano. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto a redução de recursos livres, conforme extratos da reserva de saldos e aporte financeiro a realizar-se vinculado ao Programa de Modernização da Administração Tributária 1125, conforme demonstrativo do contrato 526609, dígito 90, a devida análise. Diante do exposto após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 20 de junho de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários, demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer do projeto de lei número 84, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 84 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Correspondências recebidas a diversos. Cláudia quer me derrubar. Não tem aqui. Retificando, então, voltamos. projeto em primeira discussão, projeto de lei número 65. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 65-2022, procedência, vereador Egídio Carvalho e o relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 65, de autoria do vereador Egídio Carvalho, protocolado nesta casa sob o número 343-2022, que denomina Pedro Henrique André Foster, o posto de saúde ESF-05, localizado na rua Júlio de Castilhos, número 1428, no bairro Francisca Tarragô, no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, o presente projeto de lei possui adequação constitucional. O mesmo atende os requisitos do artigo 66, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município, que dispõe sobre a denominação de próprios municipais. A proposta é uma justa homenagem ao senhor doutor Pedro Henrique André Foster. Trata-se de uma justa e merecida homenagem ao ilustre médico ginecologista e obstetra, que por muitos anos atendeu suas pacientes na unidade básica de saúde localizada no bairro Francisca Tarragô. Diante do exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 30 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador José Clemente. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, recebeu para análise e parecer o projeto de lei número 65-2022, protocolo CMU 343-LEGE, de 9 de maio de 2022, que denomina Pedro Henrique André Foster, o posto de saúde e estratégia saúde da família SF-05, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas. Inicialmente, cabe registrar o reconhecimento do relator à iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, em denominar o posto de saúde e estratégia saúde da família SF-05 com o nome de um médico que prestou relevantes serviços ao povo uruguaianense, inclusive colaborando para a conquista de uma escada Magirus para a Corporação de Bombeiros de Uruguaiana. Com relação ao projeto de lei número 65-2022, o relator verificou-se que a iniciativa do legislador municipal encontra respaldo legal no artigo 66, inciso 15, da Lei Orgânica da Uruguaiana, e, portanto, preenche os requisitos legais e está em sintonia com o interesse público e demonstra reconhecimento a um cidadão que contribuiu para o fortalecimento da saúde em nossa cidade, demonstrando atenção, sensibilidade e responsabilidade com as mulheres uruguaianenses. O relator destaca que o nome do médico Pedro Henrique André Foster é recordado como referência na saúde municipal, por prestar um atendimento humanizado e qualificado às mulheres uruguaienses e por servir com dedicação e responsabilidade ao povo uruguaienense. Do parecer, em razão do atendimento aos dispositivos contidos no artigo 66, inciso 15 da Lei Orgânica da Uruguaiana, o relator é de parecer favorável ao PL número 65-2022, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho. Uruguaiana, 20 de junho de 2022, vereador José Clemente, relator, bancada do PDT.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está... Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos agora para a leitura dos convites.
Convite número 29, protocolo 491-2022, LEGE, Câmara Municipal de Alegrete, convida para a Jornada pelo Meio Ambiente, dia 22 de 6 de 2022, no plenário da Câmara de Vereadores de Alegrete.
Vereadora Márcia irá representar a casa neste evento. Passamos para matérias do expediente, correspondências recebidas e diversos.
E-mail número 8, protocolo 495-2022, Secretaria de Segurança Pública Estadual. Encaminha e-mail com ofício número 681-2022, GCG. Assessoria parlamentar, em resposta ao ofício número 392-2022, DELEGE.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 54, protocolo número 489-2022, LEGE. Prefeitura Municipal encaminha ofício número 84-2022, GAPRE. com comunicação interna número 314/2022, se faz em resposta ao ofício número 93/2022. Ofício número 55, protocolo número 490/2022, lege. Prefeitura Municipal encaminha a resposta aos requerimentos número 54, 57 e 65 de 2022 e as indicações número 22 e 67 2022.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Ofício número 121 a 125, 2022 e autógrafos número 75 e 74.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios números 398 e 421, 2022.
Ah, 421.
421, 2022, isso. Perdão.
Período das comunicações, inscrito vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, mais uma vez, aproveitando esse espaço aqui da tribuna, da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, saudar a todos os vereadores, vereadoras, a nossa comunidade. Quero aqui registrar, pessoal, uma preocupação que estamos tendo e acompanhando, e eu já vou registrar lá no nosso telão, o crime de abigeato aqui no município de Uruguaiana. Não é uma questão específica nossa, mas além de estar assolando mais esta região nossa de Barra do Quaraí, Uruguaiana aqui, agora se deu uma realidade diferente, o aumento do crime no campo, e nós preocupados com a comunidade que reside no interior, os pequenos agricultores que têm sofrido, essas pessoas criam uma novilha, duas, para um sustento, e essa gente vai lá cometer este crime, sem falar nos produtores, nos grandes produtores de gado, criadores de gado. E esses também são os que mais sofrem. Quadrilhas de abigeatários estão atuando. As forças de segurança têm realizado seu trabalho, mas não é o suficiente. A Brigada Militar, com suas patrulhas rurais, a própria Patrulha Ambiental, a Polícia Civil, com o trabalho que tem feito, e nós ainda preocupados com isso, conversando em outra época já, nós instituímos uma ronda ostensiva da Guarda Municipal, uma ROMU do interior ainda, quando estávamos lá na Secretaria de Segurança e Trânsito, para que fosse desenvolvido um trabalho de aproximação com o interior do município, com os criadores de gado, e tem feito um belo trabalho, o ROMU também, lá no interior, como está ali registrado. Mas a situação vem se agravando, e as pessoas, com toda a razão, a comunidade que reside no interior, e o pecuarista, principalmente, lá, está sendo lesado. É pela água, vereadores, que vem os abigeatários, é acessando propriedades indiscriminadamente, armados. Outro dia, num tiroteio, balearam um policial uruguaio que já ajudava a combater, porque estava na fronteira com o Uruguai, ali pelo rio Uruguai, na fronteira com o Uruguai. Não é redundância, mas é dessa forma. E essa preocupação tem nos trazido uma inquietação, porque em algum lugar essa carne vai. Essa carne é consumida. Por quem que essa carne é consumida? E nós precisamos chamar a atenção também, pessoal, de que a doença também, quando a vigilância sanitária, quando os órgãos sanitários não fazem a inspeção desse produto, isto pode trazer doença pela forma de que é abatido, as condições de saúde que são trafegadas na condução dessa carne, e o dano irreparável àqueles que criam o seu gado. Para isso, nós falamos ao prefeito municipal e provocamos, e na sexta-feira agora, o Gabinete de Gestão Integrada estará reunido, e uma das pautas lá no Gabinete de Gestão Integrada, senhoras e senhores vereadores, é também o crime do abigeato. E nós queremos aqui falar para a nossa comunidade: não apoiem este tipo de conduta. Por que não apoiem, que estou falando? Pessoas que consomem carne sem procedência, sem saber de onde vem. Está ali, faz favor, mostra aquela imagem para nós. Ali está a forma, no meio do barro, da grama, jogada no chão, sem qualquer condição de saúde, esses animais são abatidos. Lá está, deixam, só tiram a carne e trazem para a cidade. Muitas vezes são colocadas rapidamente num saco, ou até mesmo sem colocar no saco, a peça é atada quando abatida, e as embarcações conduzem elas mergulhadas na água no rio. Imagine a condição dessa carne que chega para o consumo humano. E não queremos aqui entender que ainda tenham pequenos comerciantes que estejam fazendo o comércio da carne nessas condições. A nossa preocupação também é, senhores vereadores, e eu quero aqui registrar, e não é aqui contra nenhuma autoridade de segurança, e sim a nossa preocupação como cidadão e também como parlamentar que defende as questões de segurança e a comunidade uruguaiana, nós tínhamos uma delegacia especializada no combate aos crimes rurais, que é a DECRAB, que discutimos e seria, vereador Carlos, implantada em Uruguaiana. E daqui um tempo, com a nossa surpresa, a DECRAB foi parar em outro município e não em Uruguaiana. E aí vamos de novo relembrar, o Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar não é em Uruguaiana. A Delegacia Regional da Polícia Civil não é em Uruguaiana. O Instituto Geral de Perícias, as coordenadorias não são em Uruguaiana. A Delegacia Especializada de Combate ao Objeto não é em Uruguaiana. E o que é em Uruguaiana? Nós temos que, com a força que estamos tendo de nos unirmos aqui, em prol dos anseios da comunidade, é brigar pelo que é interesse nosso. Que quando se fala em IGP, não é brigar com o funcionário, e sim dizer que o Estado nos abandonou, vereador Marcelo. Mais uma vez, e aqui está o crime de abjeto, onde a delegacia especializada, que ia ser em Uruguaiana, até o prédio nós já tínhamos visto ali, a delegacia não é em Uruguaiana. Mas os crimes aqui, por ser o maior município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, este crime, obviamente que os maiores indicadores serão aqui. E por que que tiram daqui essas condições? Eu acredito que não precisa ser muito inteligente, para não nos chamar de outra coisa aqui. Não precisamos ser muito inteligente para ver os indicadores, para ver aquilo que está acontecendo, e nós, juntos, eu, naquilo que é meu limite, naquele humilde conhecimento que eu tenho, eu me coloco à disposição para ajudar a pensar rapidamente em soluções para situações como essa. O que não dá para fazer é ficar sentado, olhando o que está acontecendo e não ajudando a buscar soluções. Nossa estratégia de segurança, precisamos conversar todos juntos, sem interferir na gestão de cada órgão de segurança, mas conversar lucidamente e tentar uma solução para essa situação aí que é muito desagradável e preocupante nesse momento. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Próximo inscrito, vereador Marcelo Lemos.
Queridos colegas, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário lotado, exultante. Hoje me traz ao plenário a maioridade, 18 anos, do falecimento de Leonel Brizola. Nosso partido, PDT, tem feito, realizado em São Borja ontem, no dia de ontem, no dia de hoje, as alusões, que não é uma comemoração, mas as alusões a essa data, e as lideranças do nosso partido visitando os nossos líderes no cemitério. Nosso partido, nós temos o costume de visitar os nossos líderes no cemitério. Tem alguns partidos que visitam seus líderes na cadeia. Aí vai de cada um. Então, trago um singelo texto, o melhor presidente que o Brasil não teve. Qualquer pessoa de coragem e caráter se vê em determinados momentos da vida, obrigada a fazer escolhas que serão decisivas e influentes em toda a sua vida. Brigar com os poderosos é um ato que exemplifica o que alguns chamam de coragem e outros de estupidez. Porém, não podemos deixar que grupos internacionais motivados somente pelo lucro tomem conta do que é nosso, principalmente dos serviços básicos, como telefone, energia, água, entre outros. Nasci em 1989, curiosamente o ano que teve a volta das eleições livres a presidente do nosso país. Eleição esta em que despontavam três líderes. Os três fariam história, cada um com sua visão de mundo e de trabalho. Collor, Lula e Brizola. Destes três, somente Brizola não foi eleito para o cargo maior do nosso município, do nosso país. Engenheiro afiliado político de Getúlio Vargas, amigo pessoal do presidente João Goulart, inclusive casou-se com Neuza, irmã de João Goulart. Eleito deputado estadual com 23 anos e eleito governador do Rio Grande do Sul com 36 anos. Brizola foi um líder jovem. O brasileiro que mais anos passou no exílio, 15 anos, era facilmente identificado por seu modo de falar e pensamento. Carregava no sotaque nas expressões gaúchas, não sendo difícil imitá-lo. Um orador carismático e firme, que baseava seu discurso em pontos básicos, entre eles a valorização da educação pública. De menino pobre que nasceu sem nome, a um intelectual renomado e maior político da era republicana em nosso país, Leonel de Moura Brizola é um exemplo a ser seguido. Exemplo de homem público, de humanista e de ser humano. Ergueu só no Rio Grande do Sul mais de 6.300 escolas e no estado do Rio de Janeiro mais de 500 CIEPs. Fundador e presidente de honra de um dos maiores partidos do Brasil, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que conta com mais de 1 milhão de filiados. Travou conflitos históricos com grupos estrangeiros, porém sua briga mais célebre foi com a Rede Globo na figura de Roberto Marinho. Atribui-se a esta discussão o fato de Brizola não ter sido presidente da República. No dia 21 de junho de 2004, nos deixou partindo para o descanso eterno e assistindo ao seu povo lá de cima. Depois de muitos anos de expoliação e dilapidação do nosso país, quando surge alguma esperança para o nosso povo, temos a certeza que Brizola vive. Uma singela homenagem de um admirador aos, aqui, 5 anos de falecimento do melhor presidente que o Brasil não teve. Artigo escrito e publicado por Marcelo Lemos em junho de 2009. Seu registro, senhor presidente, colegas vereadores, dos 18 anos de falecimento de Leonel Brizola. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Não havendo mais nenhum inscrito no período das comunicações, nem no período das comunicações de líderes, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.